Você está ouvindo 7 pontos.
Que balança na aldeia, entre as tendas e a fogueira, a cigana dançar. Essa cigana que balança na aldeia, é cigana feiticeira, o seu ponto eu vou cantar. Ela me pede um ponto de cura, um ponto de cura, pros seus filhos ajudar.
Cigana feiticeira, pombagira feiticeira, preto velho feiticeiro.
Quando faz feitiço, fala, não, meu Deus. A gente canta, né? Tava lá na encruza, né? Odara, morador da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Aí você vai lá ver 7 facas cruzadas, fala, isso é macumba.
É
tá
macumba.
Cantando no terreiro, né? Feliz, feliz cantando no terreiro.
Aliás, os pontos de os mais antigos têm muito disso, claramente, né?
Claro.
E foi lá e fez a macumba e pegou e cruzou as facas e a galinha e a bebida e o charuto e riscou. Hoje a gente tem uns pontos mais, né? Esse, por exemplo, lindo, perde um ponto de cura e tal. Mas tudo é macumba. Isso.
Eu matei um galo lá na Calunga, foi meia-noite eu matei, foi pra você. Aí você fala, matar um galo, né? E sempre que a gente daí escuta, por exemplo, outra pessoa falando, nossa, hoje tá pesado, meu... nossa, lá naquele meu trabalho eu mato um leão por dia. E aí acha normal. E fala assim, poxa, o Exu tá matando um galo pra você por dia, pra que você vá bem, prospere na sua vida, pra que as coisas aconteçam. A pessoa já, um galo, né? Mas falou bode, então ferrou, né? Falou a palavra bode, o olho abre desse tamanho, assim.
Sim. Mas é que é, isso na Umbanda, né? Pés no chão, na Umbanda, na maioria da Umbanda que é praticada, não tem mesmo mais corte, sacrifício animal.
Perfeito.
Mas algumas ainda tem.
Isso. E na verdade não tem nem a ver com o sacrifício animal. Ele fala justamente o mistério. Ele fala justamente o mistério de como a gente precisa ser livre, né? Ser livre para desconstruir. E se tiver, e se um lugar tiver? Tudo bem? Ou não é Umbanda?
Né? Pois é, de novo, né?
Não. Sendo, então, assim, é muito mais, ou não é, enfim, ou não é certo, ou não é errado. Eu acho que os pontos, e a gente falou um pouquinho disso, eles falam exatamente isso, né? Parece que eles dão aquela, eles trazem aquela, aquele momento ali, canta, você fala, poxa, será que a gente está ouvindo o que a gente mesmo está cantando?
Isso é muito importante.
Que a gente mesmo está, um ponto cantado, que tem um, que, né, tem um ponto riscado, então ele tem uma força, tem uma explicação.
Porque o ponto cantado também é encantaria. Isso que a gente precisa lembrar.
Exatamente.
Tudo dentro de um terreiro é encantaria. Tudo é magia.
Tudo
é tem força.
Tudo é macumba.
Tudo é macumba. O ponto que você canta, a palavra que você está dizendo, que você está emitindo, por que que a entidade lá no meio do, do, né, do trabalho, de repente, para e fala mais forte agora, é esse ponto que eu quero, manda mudar o ponto e manda todo mundo cantar lá no gogó. Porque aquela energia do, da palavra faz parte.
Faz.
Né, o batuque, tudo é macumba, gente, então não adianta.
Tudo é o rezo, né? Tudo é cantar para o invisível, como diz os paus originários aqui. Isso não é, não é diáspora, isso é nosso aqui no solo brasileiro. Rezo significa cantar para o invisível.
Sim.
Cantar para o mistério, cantar para o que os olhos não vê, cantar para o inexplicável.
E aí vem a pergunta, a gente estava falando aqui de como é que a encantaria, a macumba, o feitiço, enfim, funciona. É, funciona se você tiver fé, ou às vezes ele funciona sem fé mesmo?
Ótima pergunta, porque quando a gente fala de um trabalho, por exemplo, específico, né? Isso é interpretação minha, né? Minha opinião, é, eu acho que a Mariana falou ali bem também no comentário, é, fé, a gente ainda traz um pouco, né, da, a explicação de fé, ela vem construída de várias coisas, né? Mas é muito, eu acho que é muito associado à atitude. Esses dias o pai Tomé no terreiro falou assim, Em que momento a gente parou de rezar? Né? Em que momento a gente parou de ter intenção? Em que momento a gente achou que estar dentro de um terreiro é uma troca?
Uhum.
Né? Em que momento, poxa, mas eu vim aqui, eu me dedico, eu não mato ninguém na rua, né? Não, mas eu não faço isso, eu sou certo, pô, minha vida não vai pra frente. Ah, não arrumo emprego, só arrumo traste, só arrumo mulher traste, né? Assim,
uhum.
Né? Então, todos os campos da minha vida estão ruins, eu tô... Na vinda, eu já fiz a espetaria de Ogum para abrir meus caminhos profissionais, já fiz o Amalá de Oxum para a minha vida sentimental. Poxa, nada está acontecendo, eu já fiz faz um mês.
Uhum.
Então, assim, em que momento a gente achou que uma entrega, seja o Ebó, enfim, o nome que chame, né? Ou simplesmente uma entrega, um trabalho, seja ele de amarração com a maior complexidade da história, ou seja, ele uma vela acesa em casa, em que momento a gente achou que aquilo é uma troca?
Isso é importante.
Em que momento? E não é que estou fugindo da resposta,
uhum.
Mas a interpretação disso é importante. Com certeza, você vai fazer uma, como a gente fala, pô, uma cantaria, uma magia, um trabalho. Ah, vai quebrar o ciclo, uhum. Né, de continuidade. Não, você está interferindo na vida da pessoa quando você tira a doença. Você está interferindo na vida da pessoa quando você faz um encantamento para ela se apaixonar pelaquela outra pessoa. Você está quebrando o ciclo da vida.
Uhum.
Né? Você está quebrando. E a Umbanda, ela é exatamente isso. A Umbanda, ela é a quebra da civilidade, ela é a quebra da continuidade que a gente vem, né, daquele caminho reto e certo. A Umbanda sempre foi isso. Sempre foi. Os terreiros sempre foram esse lugar. Sempre foram esse lugar de, nossa, chegou o Exu. Botou a cartola, acendeu o charuto, o olho fica aqui, ó. O que ele falar vira atenção.
Uhum.
Ele ocupa aquele espaço de um jeito que você larga o celular, você larga tudo, você fala, peraí, eu vou prestar atenção. Né? Vou prestar atenção. O Tranca Rosso falou essa. Você viu que eu tô cheio de citações, né? Eu ia citar o livro, eu falei, vou citar o que a gente vive no teu, que eu acho que fica melhor. Bom. Me protege melhor dos, né, dos comentários.
Uhum.
Tranca Ruas falou, acho que foi na sexta-feira. Ele falou uma coisa que marcou, assim, demais. Demais. Eu e a Mariana, em casa, a gente vai digerindo, né? Vai conversando, aplicando. Ele falou, hoje a gente vive a vida com aquela quinta marcha engatada, aquela velocidade acelerada, que a gente não sabe nem para onde está indo.
Uhum.
A gente quer andar em linha reta. Está passando tanta coisa que a gente está perdendo pelo caminho. A gente está acelerado, não está olhando nada. Sabe, assim, a gente está vivendo para chegar num lugar que a gente não sabe nem aonde. Ele fala assim, ó, eu ando, ele falou, né? Eu ando na marcha ré. Marcha ré, mas daí vem toda aquela história de andar para trás, nossa, a vida tem que andar na frente. Uhum. Não, eu ando na marcha ré. Quem nunca aqui, quando vai dar uma marcha ré no carro, baixa até o som, né?
Uhum.
Baixa o som, vou ligar tudo. Shhh, ninguém fala no carro, que agora eu vou dar ré.
Uhum.
Pelo amor de Deus, baixa até a janela, né? Se tem isofilme no carro, aquela preocupação.
Olha, vai engatar ré.
Isso, se tiver 10 carros em volta, se tiver um cone, tiver qualquer coisa, um muro, você tá vendo. A tecnologia fez com que a gente... Né, o carro hoje, a tecnologia enxergar para trás, a câmera de ré, sensor,
uhum.
Visão 360 do carro, né, aquela coisa, para que você ande para trás. Imagina se todos os carros no trânsito andassem de ré.
Todo mundo prestando atenção.
Todo mundo prestando atenção.
Então, a ideia dele é, eu ando de marcha ré porque eu presto atenção em tudo à minha volta.
É isso.
Maravilhoso, maravilhoso.
Isso tem a ver com o trabalho.
Uhum.
Você está prestando atenção no que está sendo feito, no que está sendo cantado?
Isso.
Quando você tem um trabalho de meio, quando você tranca a rua, você pega aquela fandanga na mão e fala, agora eu vou estourar essa fandanga.
Uhum.
Pensa, ele fala, né? Pensa, vai agora, vai. Pensa pra tudo embora, né? Ele fala, uhum. Daquele jeito, será que a gente, o que a gente pensa?
Uhum.
Então, assim, será que a gente tá prestando atenção no que a gente tá fazendo? Ah, mas, poxa, seja um egé animal, que é um corte, né, de um bicho, como você falou, de um, né, de que tem todo um ritual, seja uma vela.
Uhum.
Seja o egé vegetal, que a gente faz num, né, como chama, muita gente chama de amacia, muita gente chama de banho de ervas, lavagem de ori, né, tem tantos nomes. Seja num egé da terra, que usa o dendê, para quem usa o dendê para fazer um padê, é um egé da terra. Né, é sagrado, dendezeiro, como a árvore da vida, uma cultura que é nossa. Então, se a gente está prestando atenção, ou a gente está falando assim, ai, putz, será que o Aguidar está bonito? Deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que eu vou para a rosa aqui. Aqui vai ficar lindo. Deixa eu tirar uma foto, né? Posta assim. Ah, poxa, está defeito. Uhum. Agora pronto, é só ir para casa que tudo vai acontecer. Né?
Mas dentro disso, às vezes você está tão, né, tem essa coisa, não, faça com a entrega, põe ali sua energia, põe a sua entrega. Às vezes você está fazendo aquilo porque você está sem energia, porque não tem nada, porque a coisa está muito feia. E é nesse sentido que eu quero dizer. Às vezes você não tem a energia suficiente para colocar ali, ou você não coloca energia ali, mas ainda assim a entidade vai dizer, eu te entendo. Eu sei do seu esforço, eu vi o que você está fazendo aqui, da forma Sim. que você fez, que foi o possível, Sim. e eu vou utilizar isso daqui em teu benefício. Porque eu vejo muita gente dizendo, não, eu vou fazer quando eu tiver melhor, gente, porque agora não tem nem condições de fazer uma farofa.
É isso. Como que a gente está tratando as coisas da nossa vida, né? Uhum. A gente tem tempo de fazer. Por isso que poxa, a pessoa escolheu. Ninguém pisa no terreiro obrigado. Pode ser, poxa, minha missão ancestral, minha família, não, se eu não for, minha vida não vai para frente. Já me falaram, o preto velho me disse. Se eu não for médio de terreiro, acabou. Minha vida vai desandar. Uhum. Ninguém pisa no terreiro obrigatório, existe vida fora do terreiro. E a pessoa escolheu, ela está lá. Ela senta no toco de um preto velho. O preto velho fala, chega em casa, meu filho, escolhe quatro lá, galinha de arruda, faz isso, não sei o quê. Ali já começou o encantamento. Uhum. A pessoa sair de casa, a pessoa ir no mercado comprar uma farofa, né, para fazer, né, comprar farinha, por favor, não comprar farofa pronta, né? Chegar de farofa pronta para fazer farinha. Né, compra farinha, a partir do momento que você está pondo a mão na alguidá, você está misturando, né, está quebrando ali os flacões com a mão e colocando cachaça, enfim, a forma que cada um fizer. Já está acontecendo. Uhum. E aí a gente fala, poxa, que problema era tão importante esse? Que problema era tão importante esse que não tinha nem o tempo?
Não fala nem do tempo. Eu falo da energia. Eu falo da, sabe, que às vezes... já aconteceu comigo. Eu estava fazendo o padê ali e de repente eu vi que eu estava pensando nos problemas. Eu estava, sabe, ali, rezando, cantando ponto, fazendo aquele padê. E aí me veio a dúvida, eu falei, adianta fazer isso, se eu estou pensando de outra forma, é melhor então largar, melhorar e daí fazer com a energia que merece, né, que precisa.
Eu penso um pouco diferente, eu falo, vai com medo, vai inseguro, vai pensando em outra coisa, vai com tudo, você já está ali, você já saiu de casa, você já, a gente fala isso no terreiro, você já saiu da tua casa, você já entrou num ônibus, num carro, num... Né? Você já caminhou para vir até o terreiro, você já está aqui.
Tudo é.
Quando está na gira, por exemplo, né? Poxa, aproveite.
Porque a gente falando aqui, até a Mariana, a Regina falou da intenção. Tudo é magia, né? Tudo tem magia, tudo tem encantamento. Você, por exemplo, faz um coração, desenha um coração, coloca o seu nome, o nome da outra pessoa ali dentro. Faz uma flecha, escreve para sempre, ainda mais faz isso na beira da praia, na venda da lunga.
Ou na árvore, né, cara?
Ou na árvore. Um vetinho.
Aqui plantei meu umbigo e aqui está plantado meu amor, né?
Sim.
É um encantamento.
Gente, isso é encantamento. Isso é magia.
É isso.
Isso é magia. Então, muito cuidado, inclusive, na verdade, o que você vai fazer? Né?
Então,
o que você diz,
mas aí
o que
você
põe?
Aí eu acho que existe uma coisa que aí é a consciência. Porque hoje, com certeza, quem faz um coração na areia, como você falou, escreve o nome, não tem um conhecimento de... Não tem um conhecimento de cantaria naquilo, vai ser. Que nem quando a gente vai para a Bahia e ganha lá o colar de búzio, né? Todo mundo usa na praia, que é bonito, né? Usa na canela... Aquela palha da costa, com três conchinhas. Eu falo, olha, conchinha ou búzio? O que eu vou querer? Não, aquela conchinha é diferente, é tão bonitinha. Usa na canela, às vezes, isso vem do candomblé, é o contregum que usa, né? Na canela ou no braço. E as pessoas acham, poxa, super bonito, porque vem alguém, né? Tem todo um ambiente de praia.
Tá.
E agora, se ele vai funcionar como um contregum... Chega lá o carinha vendendo na barraquinha como um souvenir baiano, né?
Não tem força.
Não tem intenção. Né? Não tem a fé incondicional, que a mãe Terezinha, né? Minha mãe falou ali, não tem a consciência. A gente precisa ter consciência do que a gente faz. Por isso que eu falei aquele momento da complexidade, às vezes trazer ervas, nossa, Eu vi na internet, mas é super rara, né? Foi uma coisa, colocar num trabalho para dar credibilidade para ele. A complexidade como credibilidade não é. É a intenção como força. E conhecer, e com certeza, só a intenção às vezes de olho fechado, na Umbanda, não faz muito sentido pelo relacionamento com a natureza. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz é para entender que a gente não está à parte da natureza. Que a vida na cidade, enfim, todo esse relacionamento civilizatório que a gente teve nos últimos aí, sei lá, 300, 400 anos, faz com que a gente não ache que a natureza é a parte da gente, né? Como a gente fala, a gente tem que conservar a natureza está lá e a gente está aqui, né? Eu tenho que ir lá conservar, eu pego um final de semana, poxa, vou lá e conservo, planto uma árvore. E sendo que a gente não está à parte. A gente faz parte.
Somos uma coisa só.
É, a gente faz parte, sim.
Mas então essas coisas podem virar encantarias, podem virar encantados. Se você comprar como souvenir, o cara que fez isso não tem o menor conhecimento, a menor intenção, não, né? Diferente de por uma guia feita, cruzada, por uma pessoa com mão cruzada dentro de um terreiro com aquela intenção. Ah, ele não fez com essa intenção, mas se você comprar aquilo e colocar a intenção de estou comprando, perfeito, a partir de agora, isto aqui é um contregum, eu
acredito em contregum, eu vou usar,
coloco isso com essa, perfeito, intenção, aí ele se torna,
porque daí é engraçado, porque dela vai para o terreiro, com aquele contregum na canela, e aí na linha de, sei lá, na linha de Exu, ou na linha de malandro, enfim, ela vai lá e recebe o Exu dela. E o contra-egum está funcionando. Quer mais egum que Exu? Quer mais egum que Exu? O Exu está ali. Mas o contra-egum está na canela. Não, mas daí é meu Exu. Esse eu confio, esse eu conheço. Mas é um egum. Da mesma forma, na definição do egum, é egum. Então, é por isso que eu falo. Faz parte lá daquele culto. O contregum ele é usado numa saída de santo, muitas vezes para ficar um período, tem um período do ano, em muitos lugares que se usa. Tem o sincretismo até com a quaresma em muitos lugares. Então, o período da quaresma, quem é? Tem muitos terreiros de São Paulo, por exemplo, para cima, que eles fecham durante a quaresma. E aí todo mundo sai de lá com o contregum.
Entendi.
Para aqui, né? E existe isso dentro até das bruxarias que falam que é aberto o caldeirão. A porta do inferno, o caldeirão é aberto durante a quaresma. Isso vem, lógico, né, da crença ainda católica, muita coisa. Quando é aberto isso, aí os terreiros que vivem essa cultura, eles vão fechar as portas, vão fazer um trabalho lá de segurança e vão usar o contregum durante a quaresma. E não vai ter trabalho em casa, não vai ter passe de preto velho em casa, nada, regum não, nenhum, vai que não vai ter preto velho. Então fica com aquele contregum e volta depois. Encantaria. E crença. Por isso que o melhor é isso, a gente saber, ponto que você falou de, poxa, mas o que é o certo, o que é errado, esse julgamento, o importante é você fazer o que foi pedido, o que foi dado, o que foi direcionado para você, naquele momento, naquele dia, naquela explanação que você dividiu num toco, naquela conversa que você teve com aquele dirigente, com aquele pai de santo, que intuiu, que pensou, que trouxe elementos que ele já conhece, que um ano antes uma mesma pessoa com a mesma situação veio, fez aquele mesma entrega, aquele mesmo padê, aquela mesma coisa, e para a pessoa funcionou bem, com aquela determinada intenção, com aquela força, aí vai aplicar.
Tá certo.
Faz sentido?
Faz sentido. Faz sentido para você também? Tá bom. Vamos para o nosso intervalo, que já passou 3 minutinhos e a gente já volta.
Marcinho Pira, Marcinho Pira.
Marcinho e as bolinhas.
Você está ouvindo 7 Pontos.